nós vamos meditar na palavra do Senhor aqui no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 20. Amém? Deus seja louvado. Evangelho de Jesus Cristo, escrito por João, capítulo 20. Glória a Deus. Todos acharam? E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro cedo, sendo ainda escuro, e viu que a pedra fora retirada do sepulcro. Amém? Amém ou não amém? Nosso Deus, Ele é maravilhoso, igreja. Estou aqui nesse altar hoje, louvando a Deus, porque Deus, Ele promete e cumpre. Alguns dias atrás, o Senhor veio ministrando aos nossos corações que viríamos ao Rio de Janeiro. Inicialmente, não tinha nenhum projeto, nada em mente que faria a gente estar vindo ao Rio de Janeiro. Deus preparou, tomou caminhos e, através do projeto Radical, nós estamos aqui para adorar o Senhor. Amém? Então, todas as promessas que o Senhor nos faz, Ele cumpre, porque Ele é fiel e justo para cumprir. Se nessa noite você está embaixo de uma promessa, creia tão somente, ela não vai cair por terra, porque passarás os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não há de passar. Então, o nosso Deus, Ele promete e cumpre. Certamente o homem faz promessa e não cumpre. A palavra do Senhor vem nos dizendo que um certo dia o nosso Deus fez uma promessa, que da mulher nasceria o varão que esmagaria a cabeça da serpente. E a terra em si, a palavra do Senhor vem dizendo que um dia Isaías, o profeta messiânico, ele traz uma revelação dizendo que um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o governo estava sobre seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. E essa promessa, o qual Isaías vem profetizando, era a promessa esperada. Eu não sei o que você tem aguardado no Senhor, mas saiba de uma coisa: o que Ele falou vai se cumprir. Creia tão somente, confia nele, espera nele, aguarda nele. O homem promete e não cumpre, como já falei, mas o nosso Deus, Ele é verdadeiro. Então, nessa noite, eu quero falar de um Deus que deu seu único filho por amor de mim e de você. Um Deus que entregou o seu melhor pela igreja. Um Deus que entregou o seu melhor por pessoas que não merecia. Um Deus que entregou o seu melhor por pessoas que um dia o negaria. Um Deus que entregou o seu melhor por pessoas que não reconheceria. Um Deus que entregou o seu melhor por pessoas que o deixaria. Mas mesmo assim, Ele traçou um projeto, e dentro desse projeto veio uma missão: dar seu único filho para morrer por mim e por você. O que eu quero te dizer é que tu és bem-aventurado, porque o nosso Deus, Ele deu o melhor por mim e por você. O nosso Deus, Ele deu seu único filho por amor das nossas vidas. Então, o nosso Deus, quando Ele está lá no céu, pensando em entregar o seu filho, Ele está dizendo assim, que Ele iria entregar o filho dEle para se casar com a noiva. E essa noiva tinha pecado. Essa noiva não estava preparada. Essa noiva não estava como agradava. Mas o Senhor Jesus Cristo veio para fazer uma aliança com a noiva. E essa aliança que Ele fez comigo e com você, é para nos levar para morar no céu. Enquanto eu e você está aqui esperando alguma coisa sair do pastor Jorge, lá no céu tem 24 anciãos nesse momento dizendo: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo. O teu glória não é para o pastor Jorge, o teu glória é para o céu. Quanto mais você adora, mais milagre você vive. Quanto mais você adora, mais Deus faz na tua vida. A palavra do Senhor vem dizendo que o Senhor Jesus Cristo, Ele veio à terra com uma missão e um propósito. A missão era entregar a sua vida. E o propósito era a cruz. Eu e você temos um propósito. Qual que é o teu propósito? Qual o teu propósito com o Senhor? É simplesmente estar num culto? Ou fazer culto ao Senhor? O meu propósito é vir para a igreja ou ser a igreja? O meu propósito é adorar quando me pede ou adorar quando eu sou impulsionado, a adoração, a gratidão, reconhecer só o Senhor é Deus e reconhecer Ele fez muito por mim, eu não merecia, e reconhecer um dia eu vou morar com Ele. Aqui nessa terra você pode até chorar, pode até se entristecer, mas lá no céu não existe tristeza. Lá no céu só existe glória. Aleluias. A palavra do Senhor vem dizendo, Isaías capítulo 6, que um dia de tristeza, no ano da morte do rei Uzias, Isaías, ele recebe um baque no seu ministério, porque ele vem para profetizar a vinda do Messias, e de repente Isaías se encontra numa situação de conforto, e o Senhor foi lá e tirou o conforto de Isaías, e de repente Isaías tem uma visão. Quando o Senhor tira o meu e o teu conforto, Ele nos dá a visão. Quando o Senhor, Ele faz algo na nossa vida, que muitas vezes aos nossos olhos carnais está nos machucando, está doendo, é porque Ele quer te dar uma visão. E a visão é maior do que você imagina. Os planos do Senhor são maiores que os meus e que o seu. A palavra do Senhor vem dizendo que Isaías, ele vê o céu aberto. E quando ele vê o céu aberto, após a morte do seu primo, Isaías vê o céu aberto, tem anjo subindo, tem anjo descendo. Isaías, ele fica temeroso. Ele responde, no imediato, ele responde para si mesmo: eu vou morrer. Eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Mas o Senhor exerceu a misericórdia na vida dele, usando os serafins para tocar um atenaz nos lábios dele e purificar. Isaías, a um certo momento da vida dele, ele não era um adorador, mas passou a adorar o Senhor, porque ele foi purificado. Como já foi falado aqui nessa noite, Deus quer que nós abramos nosso coração para receber a presença dEle, a glória dEle, o poder dEle, a unção dEle. Eu entendi ali dentro do radical uma coisa. Às vezes nós se colocamos dentro de uma bolha, achamos que sabemos tudo, mas Deus nos mostra que não sabemos nada, que Ele é dono de tudo, que Ele manda em tudo, que Ele faz como Ele quer e na hora que Ele quer. Entrando no capítulo qual lemos, a Bíblia diz que no primeiro dia da semana, Maria se levanta e vai até o sepulcro do Mestre. Mas quando ela chega lá, a pedra já tinha sido tirada. Eu aprendo uma coisa: não adianta se levantar como nós louvamos aqui, se não tirarmos a pedra que impede você de avançar, a pedra que impede você de adorar, a pedra que impede você de crescer, a pedra que impede de você ser uma pessoa melhor, a pedra que te impede de você se entregar ao Senhor como de fato Ele merece. A Bíblia diz que Maria chega lá e a pedra foi removida. Mas para colocar aquela pedra foi alguns homens. Mas para remover a pedra ele precisou só de um anjo. Jesus está dizendo nessa noite para mim e para você: tem coisa na sua vida que foi muitas pessoas que colocaram, mas só um anjo é o suficiente para remover. Contempla o Senhor mandando o anjo remover a pedra que te impede, a pedra que te entristece, a pedra que te machuca, a pedra que te para. O anjo do Senhor está aí no teu encontro, entra dentro da tua casa, visita a tua família, visita o teu sonho e te diz nessa noite: não temas, estou eu contigo, não te assombre, sou o teu Deus, sou o teu pastor. Contempla ele dizendo lá do céu, dizendo assim: eu enxugo dos olhos todas as lágrimas, eu sou o teu Senhor, eu sou o teu amigo, teu advogado. Ele é. A palavra do Senhor vem dizendo que Maria, quando ela vê aquela cena, ela volta correndo para avisar aos discípulos. A Bíblia fala que Simão Pedro e o outro discípulo vai de encontro ao túmulo do mestre. E quando eles estão indo, a Bíblia destaca que Pedro ele vai andando e o outro discípulo chega correndo. O interessante não é como você começa, o interessante é como você vai terminar. O pastor Rodrigo falou algo na ministração de hoje que me chamou muita atenção. A sexta-feira de Jesus Cristo foi dolorosa. Para os discípulos foi de perda. O sábado de incerteza. Mas no primeiro dia da semana houve júbilo, houve glória, houve aleluia, houve louvor, houve exaltação, houve adoração, houve reconhecimento. Ele é fiel, ele é grande. A palavra do Senhor diz que ambos discípulos chegam, mas um chega primeiro. O que chega primeiro fica do lado de fora, observando o que está acontecendo. Irmãos, não há mais tempo de ficar do lado de fora. Tem que entrar para o centro da vontade de Deus. Tem que entrar para o centro da promessa. Não adianta você ficar na igreja observando. Seja a igreja de Cristo na terra. Porque a igreja não é as quatro paredes. A igreja é eu, é você. Que igreja você tem sido? Eu vendo aquele cenário ali do radical e entendi uma coisa: não adianta eu passar por tudo isso e não mudar. Me confrontou tanto que eu entendi uma coisa: eu preciso mudar e melhorar. Me fez reconhecer que a todos os dias nós precisamos ser melhor para adorar a Deus. A palavra do Senhor nos diz que Pedro chega depois, mas Pedro entra, ele entra no túmulo do mestre, e quando ele entra no túmulo do mestre, ele se atenta a detalhes que o outro discípulo não se atentou. O interessante não é você chegar até a porta, o interessante é você entrar, adorar, 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 glorificar, enaltecer. O interessante não é simplesmente sair correndo e parar no meio da situação, da circunstância. O interessante é romper as barreiras. Foi falado aqui nessa noite, Neemias recebe uma notícia ruim, mas Neemias tem um posicionamento. O posicionamento é: eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou pagar preço perante ao Senhor, porque o Senhor vai fazer. A palavra do nosso Deus vem nos dizendo que ambos discípulos contemplam a cena. Pedro entra, O outro discípulo fica do lado de fora. Mas de repente os dois vão embora. O interessante não é eu e você ficar na porta, nem só entrar. O interessante é fazer parte do cenário. Que cenário é esse? Um cenário que o nosso Jesus Cristo vive e reina. O cenário que Jesus Cristo não está morto. Eu não sei porque você está triste, porque ele morreu, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Eu não sei porque você está cabisbaixo, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, ele morreu na cruz, mas ele venceu a morte, entrou no inferno, pisou na cabeça da serpente, tomou a chave da morte, tomou o controle. E quando ele entra no inferno, ele entra determinando a minha, a tua vitória. Satanás não tem poder sobre a morte, Satanás não pode fazer nada comigo nem com você, sem pedir para ele. Então nosso Senhor Jesus Cristo, ele ressuscita. E quando ele ressuscita, ele não fica detido dentro de um túmulo. Porque o túmulo não era para morar, o túmulo era só uma passagem. Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, podem até tentar engavetar os seus sonhos, podem até tentar engavetar você, te enterrar, mas Jesus está dizendo, é só uma passagem, você vai passar, vou te levantar, vou te erguer, vou te fortalecer. A palavra do nosso Deus diz, que os discípulos voltam para trás e Maria volta para o túmulo. Enquanto os discípulos se contentam em só ver o cenário, em só entrar no cenário, Maria se preocupa aonde está o mestre. Às vezes eu e você está preocupado com tantas coisas, menos aonde está o mestre. Onde está o mestre na minha e na tua vida? Onde está o mestre, em primeiro lugar e em segundo lugar? Será que eu e você temos dado para ele o que ele merece de fato? Será que eu e você temos se entregado como ele quer? Ou será que Jesus Cristo de Nazaré está em segundo plano na nossa vida? Eu brinquei com o evangelista Nadivar, a gente saindo da casa do nosso irmão André. Eu falei, se fosse em São Paulo, eu não ia para a igreja hoje. Ele falou, o senhor está brincando, pastor, eu sei que o senhor iria. O que eu quero te falar com isso? O nosso compromisso não é com o homem, é com o Senhor. Então, Jesus Cristo, através de Maria, ele está nos mostrando a perseverança, aquela que acredita na promessa feita pelo Messias. Ele disse que iria, mas no terceiro dia ele ressuscitaria. Então Maria, ela estava ali dentro de uma promessa. E eu quero liberar na tua vida nessa noite. O nosso Deus, ele fez uma promessa. Que iria para o Pai. Mas ele enviaria o Consolador. Ele vai ficar conosco até a consumação. Não abra mão do Consolador. Hoje, dentro das igrejas, hoje. Nós se preocupamos com tudo, menos com o Espírito Santo, menos com a presença dEle, menos o que Ele está achando, o que Ele está se importando. Então Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite, o Consolador amado, aquele que não te abandona, aquele que está contigo a todos os momentos, manda te anunciar, não temas, estou eu contigo. Não te assombre, sou o teu Deus. Eu sou o teu Senhor. E a Bíblia diz, a palavra do Senhor vem dizendo, que Maria, ela volta para o túmulo. Quando ela volta para o túmulo, ela se depara com outra cena. E a cena que Maria se depara, já vou correr, avançar na mensagem. Ela se depara com o jardineiro e ela questiona aquele jardineiro aonde está o mestre dela. Maria andou com Jesus, esteve com Jesus e naquele momento, em vez de ver Jesus, vi um jardineiro. Muitas vezes eu e você andamos com Cristo, passeamos com Cristo, estamos com Cristo e não sabemos quem é Cristo. Então Maria, ela questiona: jardineiro, aonde levaram? Mas ela não falava com um jardineiro comum, ela falava com Jesus de Nazaré. Jesus está falando para mim e para você nessa noite: onde ele está? Quem sabe você pode até pensar, ele está no céu. Quem sabe você pode até pensar, ele está aqui. Mas ele está dentro de você. Você consegue ver Jesus aí em você? Maria está procurando Jesus. E Jesus está à frente de Maria. Quem sabe você está procurando alguma coisa nesse culto, mas Jesus está à tua frente. O mais importante é Ele, o grande é Ele, o forte é Ele, o exaltado é Ele. A palavra do Senhor vem nos dizendo que aquele jardineiro se revela para Maria, mas ele não chama Maria de desconhecida, não chama de outro nome, ele revela o nome de Maria para mostrar para ela: você pode esquecer quem sou eu, mas eu sei quem é você. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: muitas vezes esquecemos de Cristo, mas ele sabe quem eu e quem é você. Ele sabe a mim e a tua adversidade. Ele sabe a mim e a tua dor. Ele sabe o que tu está passando. Ele manda te anunciar: eu vou fazer. Me levanto do meu trono nessa noite. Ramanto na gabadaraia. Levanto no comandaia. Sou justiça onde há injustiça. Sou médica onde há doença. Sou. Aramando Ramaya, Anamasu de Gevas, Ele é Maia, Ele não mudou, Ele é o mesmo. Ele não mudou, Ele é o mesmo. Vivemos um evangelho de comodismo, um evangelho que aceitamos o mal muitas vezes. Há um tempo atrás entrou uma cadeirante na igreja, pastor, e o Senhor falou para mim assim: eu vou levantar ela da cadeira. Naquele momento, falei: Senhor. Ele falou: ora por ela. Oramos pela vida dela. Eu falei: e agora, Senhor? Não aconteceu nada. Ele falou: volta para o altar e manda a minha igreja levantar. E quando eu voltei para o altar e disse: levanta a igreja, em nome de Jesus, aquela mulher pulou da cadeira de roda. O que eu quero te dizer, que o Jesus que operou no passado continua operando. O Jesus que fez lá atrás continua fazendo. O Jesus que levantou o morto continua ressuscitando. O Jesus que curou a mulher do fluxo de sangue, nessa noite está curando. Lamaia, Emeria, Endaio, Anacomon de Calamácia. Aramando Ramaya. A minha mãe foi desenganada pela medicina. Não vou fugir da palavra, mas tenho que contar isso aí. Isso aqui porque Jesus quer fazer algo aqui. A minha mãe pegou um câncer. E esse câncer era maligno. Ela foi 3 vezes para a mesa de cirurgia. A primeira vez o médico não quis operar. A segunda vez a filha do médico adoeceu. A terceira vez a filha do médico morreu. E ali a minha mãe questionou e foi ao médico. O médico disse: a senhora tem apenas 1 mês de vida. O cabelo dela caiu todo. O olho dela saiu para fora. Ela passou a pesar 30 quilos. E de repente o Senhor falou para ela: vou te curar. E ela dentro da igreja, Deus tomou um servo dele no altar e disse: te curo nessa noite. A minha mãe se levantou para ir embora, caiu na porta da igreja. O nosso Deus operou ela. E de repente ela perdeu o movimento das pernas. E ela começou a questionar: Senhor, além de tudo, perdi os movimentos. E de repente, os movimentos voltaram. Ela foi para o hospital. O médico fez todos os exames. E não achou mais nada. O médico disse: eu não sei no que a senhora crê, mas o que a senhora crê curou a senhora. Ela disse: eu creio nele, eu confio nele, eu espero nele, eu aguardo nele, eu sei que ele faz. E pela honra e glória do Senhor, ela está marchando e pregando a palavra. A Bíblia diz que ainda que esteja morto, viverá. A palavra do Senhor diz que tudo que... Pastor, ele diz assim: eu sou contigo, terra de cantar, seu novo monte que faz. Eu sou o teu Senhor, Nahasibi Devasso no Comonderébia. Falo contigo nessa noite, Naraba Nahasubi Dehé. Ai, o Comondaia, é eu que faço, é eu que ajo, é eu que opero. Alamandarábia, eu não mudei de raça. Visito teu sogro agora, Xandara Mancandorébia, Uyandara sobre de Gevácia, Elemancho no Gomon de Rácia, Urabanto no Comon de Gevai. Recebe a glória dele aí no teu sangue, recebe a glória dele no teu sogro, recebe a glória dele aí. Ele manda te dizer: ei, eu continuo curando. Se tu crê, recebe aí. Ora mandaraia, ora cala subirá, anaio subirá. E quando Jesus Cristo ressuscita, ele vai atrás dos discípulos. Ele vai atrás daqueles que virou as costas para ele. Na cruz ele tinha Simão Cirineu para carregar a cruz na via dolorosa. Quando ele está lá na cruz, o homem coloca ele na cruz, porque ele não tinha pecado, porque ele não precisava morrer na cruz. O homem põe ele na cruz. Quando ele morre, o nosso Deus levanta José de Arimateia para dizer: aqui está o decreto, eu vou pôr o meu Cristo em terra. Alaiassé. O homem subiu ele naquela cruz, o homem desceu ele naquela cruz, mas ele vai levar o homem para morar no céu. Enquanto o homem põe ele embaixo, ele põe o homem para cima, para a glória, para a eternidade, para o louvor, para a exaltação, para a adoração do grandioso, do Emmanuel, o Deus conosco, do Jeová Jirei. Oh! Aramanaga sube, degamai. Enquanto Jesus está ressuscitando, enquanto Jesus está indo atrás do discípulo, Pedro está tomando decisão isolada. E a decisão de Pedro é: vou voltar a pescar. Quem está do lado de Pedro, que se espelha em Pedro, diz assim: também vou contigo. Sabe que Jesus manda te dizer nessa noite? Tem pessoas que se espelham em você. Se você parar, eles param. Se você continuar, eles continuam. Se você se levantar, eles se levantam. Aramaia. Tem pessoas que se inspiram em você. Às vezes você olha e acha que não tem nenhum valor. Acha que ninguém se importa com você. Você tem valor sim. E o teu valor é o sangue de Jesus. Quem se importa com você
é aquele que deu seu único filho para morrer na cruz.
E quando ele vê Pedro voltando a pescar, Pedro com Jesus, Jesus diz: tem que pagar o tributo, Pedro, vai lá e pega o peixe. Pedro com Jesus, ele está numa pesca frustrada. Jesus disse: lança a rede do lado direito. A rede enche de peixe. Mas Pedro sem Jesus, ele vai pescar. E a pescaria de Pedro é frustração. Então Pedro está numa pescaria que ele é frustrado, porque Jesus não estava com ele. Mas Jesus, olhando tudo aquilo, questiona:
tem algo para comer aí? Tem alguma coisa aí, Pedro? Você trouxe alguma coisa para mim, Pedro?
E os discípulos não têm nada. Avisam para Pedro. Pedro está despido. Pedro um dia estava revestido. Mas quando Pedro achou que Jesus não ia cumprir a promessa, Pedro voltou a fazer tudo o que ele fazia antes.
Jesus está dizendo para mim e para você nessa noite: independente da circunstância, não volte atrás, não desista, não para de crer.
A caminhada com Cristo não é fácil, mas Ele não nos prometeu uma caminhada fácil.
Ela tem rosas, mas também tem espinho. O sol vem para o justo e para o injusto. O crente também adoece. O crente também perde o emprego. O crente também se entristece, mas ele vem dizendo que em todas essas coisas, tu é mais que vencedor, tu é mais que vencedor, você é mais que vencedor, você não é um vencedor qualquer, você é mais, você é mais, você é mais, você é mais. Aramante Okamanagai.
A Bíblia diz que um dia Pedro nega Jesus na fogueira dos inimigos. Antes do galo cantar, Pedro já estava negando, já estava sendo alguém que estava cortando a cruz. Quando eles olham para Pedro, Jesus está sendo crucificado, mas Pedro está ali em uma fogueira inimiga, e dentro daquela fogueira alguém veio e diz: ele é um deles.
Pedro, no imediato, nega o Senhor. Vai ter momento que eu e você vai passar por fogueiras, vai passar por circunstância, vão tentar te fazer negar o Senhor, mas não negue o nosso Deus.
Pastor, mas se tiver que morrer, morra por amor a Ele, porque Ele não pensou nenhum minuto para morrer por mim, por você. E o Senhor Jesus Cristo faz uma fogueira. E nessa fogueira, a fogueira não era fogo estranho, era o fogo do Espírito Santo. Aonde Pedro volta a pescar, é aonde Jesus vai levantar Pedro. Então o Senhor Jesus Cristo faz uma fogueira, prepara pão e peixe. Pedro estava despido, se veste.
E Jesus chama Pedro para uma conversa. E a conversa de Jesus com Pedro é: Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes. Um dia Pedro negou Jesus na fogueira dos inimigos. Mas na fogueira do Senhor, ele reconheceu: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Senhor. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: você me ama? Você me ama? Você me ama? Deus está perguntando para você. Quem sabe eu e você acha que amo o Senhor, mas trocamos Ele por qualquer coisa da nossa vida. Eu estava vindo na estrada de São Paulo e eu falei assim os meninos, eu falei: tem que ser maluco e muito sedento por Deus para sair de São Paulo para ir para o Rio de Janeiro buscar a Deus. Tem que estar com muita fome do Senhor. Hoje, muitas vezes, nós mora duas ruas após a nossa igreja e perdemos culto. Mas Deus quer ressuscitar dentro de mim e de você essa chama. A chama que Ele ressuscitou no coração de Pedro. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. O Senhor sabe. Apascenta minhas ovelhas. Pedro. Pedro, para os olhos carnais, estava caído, mas para Deus era um potencial. Era alguém que Deus ia levantar para abalar. Era alguém que Deus ia levantar para ganhar almas. Era alguém que Deus ia levantar para pastorear. Deus está dizendo para mim e para você nessa noite, não sei em que momento, que circunstância ou em que área você caiu, mas eu vim aqui nessa noite para te dizer... Eu estou te levantando novamente. A pescaria para você acaba. É os últimos 150 grandes peixes. A partir de agora tu vai pescar homem. Tu vai ganhar almas para o meu reino. Tu vai ser pastor de ovelha. Eu vou te levantar para fazer a diferença. O teu sermão vai ter salvação. A tua sombra vai curar. Alaia sé. Tu vai entrar no templo, vai ter paralítico. Ele é baraçai. Tu vai estender a mão e dizer, Toramaia. Vai levantar o paralítico, aquele que não podia entrar no templo para adorar, vai entrar adorando ao Senhor. Se levante em nome de Jesus. A via dolorosa vai passar. Os dias de tristeza vão findar. O dia mal também acaba. O dia mal vem para todos. Mas eu e você vamos vencer o dia mal. Eu e você vamos vencer o dia mal. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite? Como eu levantei Pedro naquela fogueira. Eu trouxe você aqui nessa noite para pôr essa fogueira dentro de você. Que fogueira é essa, pastor? É o Espírito Santo da verdade. Pastor, eu já tenho o Espírito Santo. Mas Ele quer te incendiar por completo. Ele não quer só habitar no teu coração. Ele quer incendiar o teu corpo inteiro com a presença dEle. Jesus Cristo não está morto. O meu e o teu Jesus, Ele ressuscitou. Foi no primeiro dia da semana. Jesus ressuscita sonho hoje. Jesus ressuscita o que você acha que estava morto. Jesus está colocando de pé o que estava caído. Jesus está rompendo as barreiras que existiam. Jesus está tirando a pedra que impedia de você perdoar. Jesus está fazendo a diferença na minha e na tua vida. O meu e o teu Redentor, Ele vive, Ele reina. O meu e o teu Redentor não está morto. Ele nos aguarda para um casamento, para uma festa. Que festa é essa, pastor? Só vai fazer parte dela os salvos, aquele que ouvir a trombeta. Um dia o meu e o teu Jesus, Ele vai buscar a noiva. E eu e você vamos cantar em um coral de glória. Que coral é esse? Esse é um coral que há adoração, que há santificação. Adore ao Senhor nessa noite. Glória a Deus. Os meninos já vão louvar. Com a permissão do pastor, gostaria de fazer uma breve oração, bem rápida. Posso, pastor? Estou dentro do horário que o pastor me permitiu, porque nós temos que obedecer. Aramaná, Xori Caivás. Você pode pôr a mão na tua cabeça ou no teu coração? Seja profeta de Deus. Pensa na pedra que o inimigo tentou pôr na tua vida. Pensa na circunstância em qual o inimigo está tentando te fazer desanimar, desistir. Às vezes você pensa assim: Senhor, eu tenho feito, eu tenho te servido, estou passando por isso. Mas saiba de uma coisa: Ele tem visto tudo. Aramanto kamante oramaya nihansui nurusunaga. Em nome de Jesus, Pai, nessa noite eu quero entregar cada vida, Senhor. Eu quero entregar, Senhor, cada situação, cada necessidade de mudança. Eu peço, Deus, em nome de Jesus de Nazaré, que o que estava morto venha reviver. Senhor, eu te peço, em nome de Jesus de Nazaré, que aonde havia enfermidade, Senhor, haja cura, haja renovo, haja fortalecimento. Senhor, visita a tua noiva nessa noite, Senhor. Meu Deus, levanta ele, Senhor, com autoridade, Senhor, para reconhecer. Ele é marassub de rébia. A sexta-feira foi de lágrimas. O sábado foi de desespero, mas o domingo foi de adoração, foi de glória, de aleluia. Adore ao Senhor nessa noite. Aleluias. Eu queria agradecer minha oportunidade em nome de Jesus.